Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Jesus chega a Jerusalém sob uma chuva de flores. Na tarde do mesmo dia, após a consagração popular, Tiago e Judas caminham lado a lado por uma estrada antiga, rodeada de oliveiras, que conduz às casinhas alegres de Betânia.
Tiago, não acha que o mestre é simples e bondoso demais para conseguir abolir a escravidão e destruir a tirania que pesa sobre Israel?
Mas você vê no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo?
Nem tanto. Porém, tenho a impressão de que Jesus não considera as oportunidades.
Como assim?
Hoje mesmo fui advertido por alguns doutores da lei. Eles me fizeram enxergar a inutilidade das pregações evangélicas.
O que está dizendo, Judas?
Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor mais enérgico e altivo.
Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem realizar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas.
Mas podemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e atenção dos homens poderosos?
E quem será mais poderoso do que Deus e seu mensageiro?
Eu não concordo com tanta inércia. Creio que o Evangelho só poderá vencer com o amparo dos representantes de César ou dos governantes de Jerusalém. Mas, infelizmente, nunca vi o mestre interessado em conquistar a atenção dos homens mais bem colocados na vida.
Jesus é o emissário divino, semeador da fé e da esperança aos mais necessitados.
É claro que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor. Mas só vi leprosos e cegos, pobres e ignorantes se aproximarem de nós.
O Messias já nos esclareceu que o seu reino não é desse mundo.
Vimos hoje o povo de Jerusalém aclamar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração. Precisamos, Tiago, impor a figura do Messias às autoridades da corte e do templo, aproveitando esse surto de simpatia, mesmo sem contarmos com o entusiasmo de Jesus.
Que pretende fazer, Judas?
O possível para estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância.
Judas, veja lá o que vai fazer. O mestre, por acaso, não teria visão bastante para sondar e conhecer os corações?
Precisamos dar um novo movimento às ideias do Messias.
O hábito dos sacerdotes e a toga dos aristocratas romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. Seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Só Jesus sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens.
No firmamento, os últimos raios de sol batem nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomam rumos diferentes. A noite não demora a cair, e com ela surgem as inquietações na mente de Judas.
Não seria melhor apressar a vitória do cristianismo na terra? Israel não espera um Messias que reúna todos os poderes? Por que não posso tomar as rédeas do movimento enquanto Jesus, na sua bondade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova?
A madrugada o encontra agora decidido, no êxtase de seus sonhos ilusórios.
É isso. Entrego Jesus aos homens do poder, em troca de uma nomeação oficial para dirigir a atividade dos apóstolos. Assim garanto autoridade e privilégios políticos. Depois, liberto Jesus e uso seus dons espirituais para converter meus amigos e protetores da nobreza.
Apesar de tudo, Judas ama o Messias e espera ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. Logo ao amanhecer, o ambicioso apóstolo se dirige ao centro da cidade e, após horas, é recebido no grande tribunal, onde lhe são asseguradas as mais valiosas promessas. Mas não muito tempo depois, humilhado e desacatado, seu mestre bem amado é conduzido à cruz da infâmia. Observando os acontecimentos, Judas Iscariotes retorna ao Sinédrio e se dirige ao sumo sacerdote.
Caifás, o que houve? Por que não cumpriram suas promessas?
Tarde demais!
Judas, em seguida, busca os companheiros de fé, mas reconhece em cada olhar a mesma censura silenciosa e dolorida. De longe, contempla todas as cenas humilhantes do Calvário, com o remorso torturando sua consciência. Antes, porém, de executar o plano tenebroso de desertar do mundo, junto à figueira, em meio aos relâmpagos de uma tempestade sinistra, o discípulo infeliz escuta uma voz.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não por mim.
Boa nova.